Olá, é hora de se deixar levar pelas ondas de inovação. Um mergulho para conectar a sociedade e o serviço público brasileiro. Uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo.
Você conhece a luta para incluir pessoas com deficiência no serviço público brasileiro? Oi, eu sou Larissa Valverde, baiana, parda, de olhos e cabelos pretos ondulados e uso óculos brancos. Eu faço parte do time do Labora Gov e hoje convidei a Fernanda Boaventura, analista ambiental no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e também especialista na área de capacitismo e inclusão da pessoa com deficiência, para que ela nos conte um pouco sobre a inserção dessas pessoas no nosso serviço público.
Olá, eu sou Fernanda Boaventura, uma mulher branca de 41 anos, tenho cabelos pretos bem curtos, olhos castanhos e sou uma mulher com deficiência. Tenho agenesia da mão esquerda, que é o termo científico que define essa minha característica de ter nascido sem a mão esquerda. A minha fala aqui é como servidora e também como pessoa com deficiência e como representante desse tema no serviço público. A deficiência existe desde que existe a humanidade, mas até bem pouco tempo atrás as pessoas com deficiência eram excluídas, segregadas e escondidas. Éramos excluídas em uma sociedade que não aceitava nada que não se adequasse aos padrões do que se conhecia como normalidade. Você sabia que ao longo do último século, principalmente em consequência dos efeitos das guerras, um número enorme de pessoas retornaram aos seus lares com deficiências adquiridas em combate? Isso gerou a necessidade de se pensar sobre o que fazer com essas pessoas ainda jovens e ativas, mas que não tinham mais as mesmas condições de trabalho que tinham antes de adquirir essas deficiências. A partir daí, e unindo forças com inúmeros outros grupos de pessoas com deficiência adquirida ou congênita, que é aquela presente desde o nascimento, a palavra inclusão foi ganhando força.
E foi assim que a discussão sobre inclusão ganhou espaço nas políticas públicas. Iniciou-se uma mudança na forma como essas pessoas deveriam estar na sociedade, transformando a exclusão em algo verdadeiramente do passado. E aí eu te pergunto, você conhece os marcos recentes sobre os direitos das pessoas com deficiência? Em 2007, a Organização das Nações Unidas, a ONU, realizou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de onde surgiram várias normas e acordos que o Brasil se comprometeu a cumprir. O objetivo da Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, além de promover o respeito pela sua dignidade. Já em 2015, foi criada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. O seu artigo 1º se destina a, abre aspas, assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania, fecha aspas. Bem, de lá para cá, acompanhamos uma mudança social importante de inclusão da pessoa com deficiência e de outros grupos, como da população negra, indígena, LGBTQIAPN+, pessoas idosas e mulheres. Isso só reforça a importância em tratar desse tema. Pois bem, você sabia que foi na Convenção da ONU que o termo pessoa com deficiência foi validado como adequado para se referir a essas pessoas? A seguir, a Fernanda explica pra gente por quê.
É que deficiente remete a não eficiente e é excludente por si só. Depois veio o portador de deficiência, que já foi logo descartado, uma vez que a deficiência não se porta, mas sim é uma característica, permanente ou não, que se tem. Já portador de necessidades especiais não representa o todo e limita a pessoa a uma necessidade, descartando toda a sua existência. E pessoas como eu, por exemplo, que não têm a mão, não necessariamente têm necessidades especiais. Assim, entendemos que primeiro vem a pessoa, depois a deficiência, e que a deficiência é uma das tantas características que uma pessoa pode ter, tal qual uma cor de pele ou de cabelo. Definitivamente, a deficiência não limita e nem restringe a sua existência enquanto ser social no mundo. Mas aí você me pergunta, por que é tão importante assim a questão do termo? Eu mesma, até pouco tempo atrás, não conseguia dimensionar. Antes de qualquer coisa, é fundamental fazer com que a sociedade típica, ou seja, os antigos normais, nos entendam e nos identifiquem como pessoas. Fazer com que a sociedade típica consiga validar nossa cidadania, respeitar nossas diferenças e entender que precisamos de equidade em direitos é essencial. O Estatuto da Pessoa com Deficiência traz em seu texto de forma explícita a garantia de direitos como dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Fato que demonstra a necessidade de nos reafirmar enquanto pessoas no contexto social em que vivemos. Então, a partir de agora, te convido a replicar, como uma onda, a importância desse termo e se referir a nós como pessoas com deficiência.
No serviço público brasileiro, estamos passando por uma grande conquista. Cada organização, ao seu passo, vem promovendo internamente ações de letramento e capacitação quanto à diversidade em todas as suas esferas. E o enfrentamento ao capacitismo está também ganhando seu espaço. O capacitismo, que é o preconceito e discriminação da pessoa com deficiência, virou crime pela LBI e precisa ser eliminado. No serviço público, temos ainda que pensar em duas frentes: a inclusão da servidora e do servidor com deficiência e a acessibilidade aos serviços públicos por todas as pessoas. Não basta garantir o acesso por meio de cotas de ingresso nos concursos públicos. É preciso acolher a pessoa com deficiência na sua integralidade, pensando nos espaços, as experiências e a dignidade dessa servidora ou servidor. As comissões de diversidade, equidade e inclusão são cruciais para pensar as diversas dimensões da acessibilidade, desde a arquitetônica, que constitui as principais barreiras de acesso às pessoas com deficiência, mas também as barreiras de comunicação, de instrumentos e, sobretudo, as barreiras atitudinais, que são os preconceitos, estigmas e atitudes negativas que as pessoas podem ter em relação a indivíduos com deficiência.
Romeu Sasaki foi um arquiteto brasileiro e que tem uma grande bibliografia sobre o tema, reforçava que a acessibilidade atitudinal era muito difícil de se promover. Eu acredito que a mudança de atitude frente às pessoas com deficiência, sem julgamento sobre suas eventuais limitações, é o primeiro e mais importante passo para a real inclusão. Como servidora federal há mais de 10 anos, e com alguns anos anteriores sendo servidora em outras esferas, já passei por inúmeras situações em que minha capacidade de trabalho foi questionada, como se o que eu consigo ou não fazer estivesse vinculado única e exclusivamente ao fato de eu não ter uma mão, sendo que isso não representa em absoluto tudo que eu sou. E é aí que mora o capacitismo e as barreiras atitudinais.
É, pessoal, enquanto cidadãs e cidadãos, devemos eliminar atitudes preconceituosas e discriminatórias do nosso dia a dia, inclusive dentro do serviço público. Devemos impulsionar ativamente a acessibilidade e a inclusão enquanto políticas públicas, rompendo cada vez mais com as barreiras atitudinais que estruturam a nossa sociedade. É crucial para a mudança de comportamento das pessoas investir em comissões de diversidade e letramento no serviço público.
Ainda há muito a se fazer, mas eu costumo dizer que se fizermos uma linha do tempo da nossa existência com deficiência, os últimos anos têm sido um sopro de esperança. Por exemplo, o fato de eu estar aqui, uma mulher com deficiência, falando sobre o tema com propriedade e experiência para vocês, já me coloca num lugar que até bem pouco tempo atrás eu não conseguia sequer imaginar, que é um lugar de representatividade. Ocupar esses espaços depende do incentivo de políticas públicas e ter representatividade é muito importante para mostrar às pessoas com deficiência que nosso lugar é onde a gente quiser, literalmente. É preciso entender que não basta não ser capacitista, mas sim enfrentar o capacitismo e que isso é dever do Estado e da sociedade, de cada um e de cada uma de nós. O preconceito nos priva de existir da mesma forma que as pessoas típicas, que são as que não têm deficiência. Então, vamos juntas e juntos promover um serviço público e uma sociedade mais justa, com equidade e inclusão? Nós, pessoas com deficiência, contamos com você.
Agradeço a Fernanda por esse mergulho nas ondas de inovação e já respondo que sim, Fernanda. Vamos juntas transformar o serviço público brasileiro. Convido você, ouvinte, para escutar o CotaCast, o podcast da Fernanda, no qual ela compartilha suas histórias e experiências de vida. Chegamos ao fim de mais um episódio. No nosso site, você encontrará todas as referências que compartilhamos por aqui e conteúdos importantes sobre o tema. Respire fundo, que nos próximos episódios continuaremos navegando nos mares da inclusão e da acessibilidade.
Você ouviu Ondas de Inovação, uma produção do LaboraGov, um laboratório de inovação em governo no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.